Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é farmácia viva. Esse é o termo usado para falar sobre as etapas através das quais uma planta fica acessível para o seu uso medicinal a longo prazo. Foi pensando em multiplicar esse conceito e aprendizados que nasceu o curso de iniciação em farmácia viva, que acontece nos dias 6 e 7 de março, com as ministrantes Júlia Pelissari e Patrícia Alf. Júlia fala mais do assunto em entrevista ao programa de hoje. Confira! Oi, Júlia, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem, Beverly?
A Júlia faz tanta coisa que é difícil sintetizar, né? O que a Júlia faz, o que a Júlia é, e no mundo que a gente vem derrubando rótulos. Então, vou deixar que ela se apresente nesse contexto da Farmácia Viva, porque ela é uma das ministrantes junto com a Patrícia Alf. Conta aí, Júlia, o que você faz, né, nesse contexto de Farmácia Viva que te motivou a ajudar as pessoas a multiplicar esse conhecimento em forma de curso?
Então, hoje em dia é confuso um pouco, né, porque a gente faz bastante coisa, mas acho que a gente tá descobrindo, né, como juntar as coisas, né, e eu, enfim, sou jornalista de profissão, de formação, né, mas no meio desse caminho eu trabalhei com ambientalismo, depois eu comecei a seguir por um caminho, assim, de estudo do corpo, né? Então, eu tive sempre uma ligação com a dança e nesse processo da dança e de também uma certa desilusão, assim, com... uma certa desilusão, assim, com o mundo da medicina mais convencional, por experiências próprias minhas, né? Pessoais, assim... Eu comecei a me aproximar, então, de estudos, assim, de medicinas não convencionais, ou prefiro chamar de tradicionais, né, porque são bem mais antigas que essa medicina mais científica, né, alopática, que a gente usa aqui, que também é importante, mas, enfim, comecei a me aproximar mais desse mundo, daí acabei indo para o mundo do Ayurveda, né, faço massagens Ayurveda. E as plantas, elas sempre perpassam, né, essas medicinas que são mais tradicionais, tanto por ter, assim, o meu caminho tem a ver também com o contato que eu tive com a minha avó, com a minha mãe, que sempre, né, lidaram muito, assim, no cotidiano com as plantas. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho que eu entrei nesse mundo, né. Aí, a partir disso, claro, a gente estuda muito, né, e vai aperfeiçoando a trajetória, e nisso vão entrando diversas coisas. Então, eu trago mais essa parte dos preparados, de como lidar com a erva, para que ela seja consumida de forma segura e eficaz, né. Porque isso é um conhecimento que todo mundo tem, né, mas aqui a gente vai trazer um pouco isso, o uso seguro e eficaz dessas plantas, e a Patrícia, no caso, vai trazer mais a parte do cultivo, então, dicas bem importantes e simples, assim, né, de como a gente se reaproximar desse universo.
Muito bom. Júlia, deixa eu te perguntar, então, especificamente sobre esse curso, essa iniciação que vocês pretendem ministrar dia 6 e 7, até já coloquei aqui no descritivo do nosso texto, que depois vai ficar no vídeo aqui armazenado, e obviamente muitas pessoas se interessam. Como eu disse no início da entrevista, não é algo, o conceito não é novo. As nossas avós, enfim, os antepassados todos, era uma coisa muito natural, né? A gente aqui, mais urbano, mais contemporâneo, que tornou esse processo menos natural, era muito natural. natural ter um chazinho, ter uma hortinha, ter uma plantinha, aprender a secar, como fazia, se esse ou aquela planta se fazia decocção, se fazia infusão. Hoje ninguém mais sabe coisa nenhuma, né? A gente foi perdendo um conhecimento milenar que foi se perdendo. Então eu queria te ouvir um pouco também sobre essa questão da evolução, tanto de nós seres humanos nesse processo, como das próprias plantas que também foram se acostumando a sobreviver à sombra desses conhecimentos todos.
É, então, essa questão de resgatar, eu acho que é bem essa ideia do curso mesmo, por isso até o nome iniciação, né? Porque a gente, tanto eu quanto a Patrícia, a gente acredita que esse conhecimento está em algum lugar, assim, né, das pessoas, dos seres humanos, justamente por essa evolução conjunta, né? A gente, desde que o ser humano surgiu, as plantas já estavam aí, algumas estão no planeta Terra desde que o ser humano surgiu, né, como espécie. Então, a gente evoluiu conjuntamente e isso está, né, gravado no nosso DNA, é inevitável, assim. Então, essa conexão, eu acredito que ela precisa ser só relembrada mesmo, né? Não é tanto uma questão de aprender técnicas, métodos. Claro, isso é muito importante, né? E é isso também que a gente vai... Isso facilita a nossa vida, né? Mas é mais uma questão de relembrar dessa conexão que a gente tem e que cada vez está se perdendo mais, né? A gente está muito distraído, né, no cotidiano urbano, assim. E aí não consegue ter tempo, às vezes, nem... às vezes não tem interesse também, porque tem tantas outras coisas para se interessar, né? Acho que respondi a pergunta.
Claro, claro, não entendi. É um mundo de muitos estímulos, né? Agora a pergunta que fica, né, Júlia, é a seguinte: qual estímulo faz sentido para mim, né? Não é que a gente esteja dizendo que esse ou aquele é melhor ou pior, mas qual faz sentido? E às vezes a gente, no mesmo período de vida, no mesmo ano, no mesmo mês, a gente muda também de perspectiva. Coisas que faziam sentido deixam de fazer e assim por diante. Mas essa conexão com a natureza, ela vem muito forte, Júlia, muito forte. Mesmo antes da pandemia, já era um movimento internacional, planetário, e agora com a pandemia as pessoas têm buscado também maneiras de fazer conexão com aquilo que é essencial, e a natureza é essencial, oxigênio é essencial, água é essencial, sem eles a gente não sobrevive. Pensando assim, quero te perguntar sobre essa metáfora, mas nem tão metáfora assim, de que esse conhecimento é um conhecimento vivo. Por exemplo, mais do que ensinar a técnica e etc, é viver uma experiência. Me parece que o curso de vocês tem um pouco isso, né? Essa proposta de as pessoas experienciarem na prática, não só ficarem escutando, ter um almocinho também que vai mostrar que um jeito diferente de se alimentar, de consumir, de pensar, né, a nossa energia vital pode ser diferente. Conta pra gente como vocês pensaram a estrutura desse curso.
Tá. Quando surgiu a ideia, na verdade, esse curso, assim, até já pra falar, que eu acho importante dar esse crédito, ele é bem inspirado no curso que eu fiz de farmácia viva, que foi com a Nanda Amado e a Milena Ventre, que são duas pessoas bem importantes, assim, da minha trajetória. E ele foi pensado para ser no modo imersão, porque eu acredito, assim, que às vezes a gente tenta passar as coisas que a gente sabe, o nosso conhecimento, a nossa experiência, mas se tu não transporta a pessoa para o universo daquilo que tu quer passar para ela, às vezes tu fica assim, dando informações, e aquilo não é assimilado pelo corpo, porque, enfim, são vários fatores que influenciam nisso, né? Nossos sentidos, assim, precisam absorver um pouco, assim, daquilo que a gente tá falando mesmo, né? Então é mais nesse sentido, como eu acredito que o principal fator da saúde mais, com uma visão mais integral, que é a proposta da farmácia viva, integral no sentido de que abrange corpo, mente, emoção, sensação, espírito. Eu acredito que o principal fator da saúde integral é a alimentação, então a gente também quis trazer isso, né? E eu acho que essa questão de estar inserido no cotidiano, de estar inserido na nossa vida, tem muita ligação, uma ligação forte, assim, com o fato de que eu e a Patrícia também, nós somos mães de crianças pequenas, né? Meu filho tem 13 e a dela tem 4. E a gente se conheceu dessa forma, né? Então, quando a gente é mãe, a gente é meio que induzida a ter uma vida um pouco mais caseira, assim. E foi assim que também a Farmácia Viva ganhou força profissionalmente na minha vida, assim, né? Porque foi o jeito que eu encontrei, assim, de estar trabalhando enquanto meu filho era muito pequenininho, assim. Então agora eu acho que é por isso, assim, que essa experiência traz isso de a pessoa vivenciar, porque a gente vivencia isso no nosso cotidiano, assim, de uma forma que a gente tenta encaixar isso no meio de todas as tarefas que hoje em dia envolvem muitos fatores, né? Redes sociais, planejamento, trabalho virtual. E a gente sabe, né? Todo mundo que vive na cidade, assim, e trabalha, tem uma rotina, assim, um pouco acelerada, né? Então, colocar essas pequenas práticas, assim, no meio desse cotidiano mais apressado, assim, é uma coisa que dá uma sensação mesmo disso, assim, de uma conexão que é essencial, né,
Bem
pro ser
bacana.
humano.
Eu sei que a parte que vai ficar contigo nessa formação tem a ver mais com uma questão filosófica, né, do cultivar da natureza, mas também uma visão política, porque comer é um ato político, todo mundo já sabe disso também, né? É uma questão de escolher qual alimento, tem a ver com economia também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você pretende passar dentro dessas duas visões, digamos assim, esses pilares, e as plantas que você escolheu para também ampliar, que são plantas do nosso cotidiano, como camomila, alecrim, a tansagem, a cúrcuma, o gengibre.
É, então, sobre a questão política e filosófica, assim, o principal palavra, assim, ideia que me guia nisso é autonomia, né? Porque autonomia é poder, né? Quando a gente consegue entender os processos que a gente. Os processos das coisas que a gente precisa para a nossa vida, assim, as coisas que a gente usa na nossa vida, a gente ganha um certo poder pela nossa vida, né? Tipo nossas avós, né? Nossas avós faziam as roupas, faziam sabão, faziam os remédios, faziam comida, faziam pão, geleia, faziam tudo, sabe? Cultivavam a comida, cuidavam dos bichos, matavam os bichos, sabe? E a gente, né, busca essa aproximação, então autonomia sobre os processos da sua própria saúde, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante e que a gente não pode, assim, na minha percepção, né, não deveria ser terceirizado, assim, né? Porque é muito o que a gente faz hoje em dia, né? É tipo colocar isso na responsabilidade de outras pessoas, né? De outras pessoas que são essas pessoas, assim, que cuidam da saúde da comunidade hoje em dia, né? Então, acreditando, assim, no processo de equilíbrio de cada um, assim, como um processo individual, acho que a autonomia é o principal. Mas também tem uma questão, assim, de uma produção menor das coisas, mais artesanal também, né? Uma questão mais de. Como, por exemplo, o pequeno agricultor, eu acredito que a Farmácia Viva vem nesse sentido, assim, também, né, de as coisas serem produzidas em menor escala, que eu acredito que é uma visão, assim, bem legal para o futuro, se a gente quiser continuar existindo como espécie.
Como planeta,
Então,
né? E a Patrícia vai cuidar um pouquinho mais da questão do cultivo mesmo. Você pode dar uma passadinha sobre o que ela pretende passar nessa iniciação?
Ah, é muita coisa legal que eu também tô querendo aprender, porque eu faço, assim, mais de uma forma mais intuitiva. E a Paty, ela tem uma coisa mais. Ela já trabalhou bastante com isso, né? Trabalhou em floricultura, estudou, tá estudando agora, vai entrar agora no curso de agronomia da UFSS. Enfim, ela vai passar, por exemplo, assim. Como é que é? Deixa eu tentar me lembrar, porque eu não tô com o cronograma aqui na minha mão. Mas,
Os vasos, né? Cobertura de
é,
sol.
Isso, a importância da cobertura de solo, vai falar sobre poda de incentivo, como fazer muda a partir de estaca, né, que é o próprio galinho ali da planta, como tirar, qual o melhor tipo de adubação, quais as diferenças entre adubação orgânica e adubação mineral, enfim, bastante coisa. Como montar um vaso, né? A gente também está pensando assim nesse contexto urbano que a gente vive, né? Que muita gente acaba morando em apartamento, enfim. Então, como montar um vaso para a planta ficar bem ali naquele lugar. E depois, assim, classificação de algumas plantas conforme rega, sol, quantidade de sol, adubação também. E aí a gente vai fazer esse movimento, assim, de... A gente vai ter um enfoque em algumas plantas, que eu vou falar da parte medicinal, tipo, propriedades, especificidades daquela planta, e a Paty vai dar essa parte de cuidados específicos com essas plantas que eu vou estar tratando também. Que daí cada uma tem seu jeito, né? Por exemplo, o alecrim tem um jeito muito específico de cuidar, né?
Legal demais. Júlia, para encerrar a entrevista, deixa então as formas de acesso que as pessoas têm para se inscrever, o local onde vai acontecer. Eu mencionei que vai ser dia 6 e 7, agora de março, então dá tempo para se organizar, o preço também é super acessível e tem questões que envolvem aí essa vivência que você falou, né? Tem almoço, tem lanche, passa o serviço assim do curso.
Tá. É, então, vai ser dia 6 e 7 de março, né? É sábado e domingo, o dia inteiro. De manhã e de tarde. Aí vai ter a alimentação inclusa, então lanches, almoços, e vai ter um café da tarde de encerramento também. Aí também tem uma questão que tem algumas coisas que a gente vai produzir no curso que a pessoa vai poder levar para casa, né? Então, um secador de ervas, ela vai já levar uma tintura que vai ter que ser cuidada ali nos próximos tempos, quando ela sair do curso. A gente também está disponibilizando algumas mudas de plantas medicinais e um desodorante natural, assim, que a gente vai fazer artesanalmente aqui durante o curso, né, como aprendizado, e aí as pessoas vão poder levar. Que mais? Ah, o contato, tá. Para inscrição, então, quem se interessar, são só 10 vagas, a gente já está com mais ou menos metade preenchidas, podem se inscrever através do formulário que está disponível na minha página, que é @maniartecura.
Você ouviu a terapeuta Júlia Pelissari. E no próximo bloco, projeto de férias na trilha do Parque São Francisco acontece em Flores da Cunha. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. Música.